Conforme all'articolo 75 del regimento interno, invocando la protezione di Deus, declaro aperto os trabalhos da presente sessione. Primeiramente, quero cumprimentar os colegas vereadores, nossa secretária Eliane, assessoria jurídica aqui a Betânia. Cumprimento aqui também o presidente da Braspol, Cida Joras, que é aqui sempre presente. Cumprimento vereadores da cidade vizinha de Nova Pádua, o Limar Menegatti, Alexandre Alessi. Cumprimento também aqui o ex-vereador Eloy Marim. Cumprimento aqui também o Neomar Araldi, aqui presente na casa. Cumprimento nosso prefeito Roberto, público que nos assiste aqui e quem nos acompanha em casa. Primeiro ato, passamos para a análise da votação da ata da sessão ordinária número 1729 de 2025, de 26 de março de 2025. Há alguma objeção à ata? Então, coloco a ata 1729 de 2025 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado e aos contrários que se levantem. A ata 1729 de 2025, aprovada por todos os vereadores. Então, nesse momento, passamos para a leitura dos comunicados. Peço à primeira secretária que faça a leitura do edital da consulta de audiência pública referente ao licenciamento da usina Foz do Prata.
Quero saudar o presidente da Casa, José Luiz Comim, os colegas vereadores, assessora jurídica Betânia, a secretária Eliane e os vereadores vizinhos de Nova Pádua que se encontram aqui, o Olimar Menegatti e o Alexandre Alessi. Aqui também tem o ex-vereador Eloy Marim e o Neomar Araldi. E os demais aqui presentes e também os que nos assistem pelas redes sociais em casa. Atos administrativos. Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Rösler, FEPAM. Edital de consulta. Manifestação pública de audiência pública referente à EIA RIMA do licenciamento prévio do empreendimento de geração de energia da fonte hídrica UHE Foz do Prata do empreendedor CREERAL, Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento, localizada no município de Veranópolis e de Nova Roma do Sul. Edital. Considerando que se encontra em tramitação da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Rösler, FEPAM, o processo administrativo número 1916-0567-239, referente ao licenciamento ambiental para a atividade de geração de energia a partir de fontes hídricas UHE Foz do Prata, localizado nos municípios de Nova Roma do Sul e Veranópolis. Informo que, primeiro, o EIAE RIMA, do mencionado empreendimento dos termos do artigo 75 e 76 da Lei Estadual número 15.434, de 9/1/2020, e do parágrafo 2º do artigo 11 da Resolução CONAMA número 001 de 23/1/1986, encontra-se à disposição do público em geral para consulta pelo prazo mínimo de 45 dias a contar a publicação do Diário Oficial do Estado, a partir da página FEPAM da internet. Segundo, os comentários a respeito dos empreendimentos em questão devem ser encaminhados pelo e-mail uhefozdoprata@fepanrs.gov.br até o dia 17/4/2025. Terceiro, a audiência pública, conforme previsto no artigo 78 da Lei Estadual número 15.434, de 9/1/2020, e com base das resoluções CONAMA número 009, de 3/12/1987, e número 237, de 19/12/2020, serão realizadas na modalidade presencial no dia 9/4/2025, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis, localizada na Avenida Doutor Montauri, número 334, bairro Centro, Veranópolis. E 10/4/2025, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, localizada na Júlio de Castilhos, 895, bairro Centro. Com transmissão simultânea pela internet, será divulgado no link antes do evento, o qual estará disponível no site da FEPAM. Os interessados em se manifestar na audiência pública deverão atender a disposições do Regimento Interno da Audiência Pública da FEPAM, instituído pelas portarias da FEPAM, número 52, de 16/7/2020 e número 57, de 23/7/2020. Porto Alegre, 18/2025, engenheiro Renato das Chagas e Silva, diretor-presidente.
Peço à primeira secretária que faça a leitura do convite da audiência pública.
Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimo senhor José Luiz Cumim. Ui, desculpa, mata ele, né? Aquele bicho, ó. Desculpa, mas tem esse bicho ali. Que... José Luiz Cumim, tá. Convite à audiência pública do processo de EIAE Rima. Prezado senhor, a CREA Real Cooperativa de Geração de Energia de Desenvolvimento, inscrita no CNPJ sob o número 11-192-351-0001-68, com sede na rua Leonel, em 113, Sala C, bairro São Cristóvão, Erechim. CEP 99-711-102, visando a continuidade do processo de licença prévia EIA-RIMA para UHE Foz do Prata, processo administrativo número 1916-0567-239. Vem por meio deste convidar Vossa Senhoria para participar da audiência pública que trará a apresentação do diagnóstico ambiental do EIA Rima para o referido empreendimento a ser implantado nos municípios Veranópolis e Nova Roma do Sul. O evento será realizado no dia 10 de abril de 2025, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, localizada aqui na Júlio, 895, Centro. Destacamos que os estudos da UHE Foz do Prata serão apresentados e detalhados para a comunidade presente, contando com a participação de técnicos da FEPAM, Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roesler. Desde já agradecemos sua atenção e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, Marlon Bonamigo, procurador.
Peço à primeira secretária que faça a leitura do convite para o 17º Encontro de Corais.
Convite. Para manter viva a cultura do nosso coral, relembrando a cultura dos nossos antepassados que cantavam enquanto trabalhavam às margens dos rios e para celebrar os vínculos de amizade que construímos ao longo dos anos. É com grande alegria que o Coral Eco dos Vales tem a honra de convidar para participar do 17º Encontro de Corais, que se realizará no dia 10 de maio de 2025, na Capela São Luís, Nova Roma do Sul. A programação, 16h30, recepção dos grupos corais da comunidade participante. 17h30, início das apresentações. Cada grupo poderá apresentar duas canções de livre escolha. Após as apresentações, serão servidos jantar no Salão da Comunidade de São Luís. Cardápio e valor do ingresso serão divulgados posteriormente, próximo à data do evento. Observação: pedimos a gentileza de reservar vossos ingressos para a janta até o dia 8 de maio, através dos telefones 999-476778 com Andréia ou 996-628544 com Cirilo ou Dejanira ou 996-88-6077 com Neura, ligação ou WhatsApp. Ficaremos muito honrados com a vossa presença. Aproveite a oportunidade de alimentar a alma, ouvindo belas canções e diferentes formas de interpretação, incentivando a cultura local. Venha participar do nosso encontro. Juntos celebraremos os vínculos de amizade que cultivamos ao longo de nossa jornada e abriremos a possibilidade de vossos vínculos serem iniciados. Certos de vossa presença, subscrevemos atenciosamente Cirilo Vancir, presidente, e Neura Zanco, vice.
Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei 1709 de 2025.
Saudamos os nobres membros da Colen da Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade de que se apresentemos o presente projeto de lei número 1709 de 2025, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$ 5.936,53 e da outra providência. Para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, a fim de efetuar a recomposição da parte dos valores não utilizados pelo município no contrato Finisa, número 061-6059-53-2003, recursos da Caixa Conta Vinculada, número 1278-006-007-1024-0. Os referidos créditos adicionais são os chamados autorizações de despesas que não foram computadas, ou que se tornaram insuficiente dotadas na lei orçamentária vigente. No presente caso, os créditos adicionais classificam-se em espécies, pois são destinados às despesas para os quais há dotação orçamentária específica. Desta maneira, encaminha-se o presente projeto de lei a fim de que seja autorizado e adequação do orçamento vigente, a fim de efetuar a recomposição de parte dos valores não utilizados pelo município no contrato Finisa, número 0616-059-53-2003, recursos... Recursos Caixa, conta vinculada número 1278-006-007-1024-0, em razão da sobra final de recursos apurada. Por via de consequência, o valor total do financiamento sofrerá a devida redução. Assim sendo, submete-se o mencionado projeto de lei, a elevada apreciação de vossas excelências, o regime de urgência solicitando sua decorrência aprovada. Cordialmente, Roberto Panassolo, prefeito municipal.
Peço à primeira secretária que faça a leitura do pedido de indicação 06 de 2025.
Os vereadores que abaixo subscrevem, bem perante os nobres colegas vereadores, apresentaram o presente pedido de indicação. Indica ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, que por meio da Secretaria de Obras, a solicitação de estudo para substituição de lâmpadas de sódio por LED na Avenida Júlio de Castilhos e Praça da Matriz. A justificativa: a iluminação pública é um fator crucial para a segurança e bem-estar da nossa comunidade. Pensando nisso, solicitamos à Secretaria de Obras que estude a viabilidade da troca das lâmpadas de sódio por lâmpadas de LED em toda a Avenida Júlio de Castilhos e no retorno da Praça da Matriz. As vantagens das trocas da lâmpada LED: a eficiência energética. As lâmpadas LED consomem menos energia e geram menos manutenção. Da maior segurança, a iluminação LED proporciona uma melhor percepção das cores, melhorando a visibilidade e a segurança das vias e praças durante a noite. Da sustentabilidade, as lâmpadas LED são recicláveis e não emitem raios UV ou IV, sendo uma opção mais ambientalmente amigável. Desvantagem das lâmpadas de vapor de sódio. Da poluição ambiental, as lâmpadas de sódio são menos ecológicas e contribuem para a poluição. Qualidade da luz. A iluminação das lâmpadas de sódio tem uma tonalidade excessivamente amarelada ou alaranjada, prejudicando a qualidade da iluminação. Ineficiência. As lâmpadas de sódio consomem mais energia e têm um desempenho inferior em comparação às lâmpadas LED. Acreditamos que a substituição das lâmpadas de sódio por LED trará benefício tanto nos termos de economia de recursos quanto na segurança para a população. Contamos com análise da Secretaria de Obras para viabilizar essa mudança. Nova Roma do Sul, 31 de março de 2025. José Luiz Comim, Márcio Rossi, Rosângela Maria Tiepo, Ruth Nessante e Lori Sosnoski.
Peço à primeira secretária que faça a leitura do pedido de indicação 07 de 2025.
Senhor presidente José Luiz Comim, a vereadora abaixo subscrita, em perante os nobres colegas vereadores, apresenta o presente pedido de indicação que visa solicitar ações e interesse público aos poderes competentes, com a fundamentação da legislação vigente, querendo após seja o mesmo encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal e ao secretário municipal de Obras e Viação. Indico ao senhor prefeito municipal, na forma regimental e por meio da Secretaria de Obras e Viação, o setor de engenharia faça um estudo técnico e realize melhorias no acesso à comunidade de Castro Alves, na interseção com a ERS 448. Justificativa. O acesso à comunidade Castro Alves, para quem se desloca no sentido Farroupilha, Nova Roma do Sul, está tranquilo, pois existe um acesso lateral e não há necessidade de alternância na pista. Porém, para quem trafega no sentido Nova Roma do Sul, Farroupilha, e quer acessar a comunidade de Castro Alves, não há um recuo na ERS 448, obrigando o motorista a aguardar na pista para conversão à esquerda, quando tiver veículos na pista contrária. Esse entroncamento é um ponto de muito fluxo de veículos, pois é usado para acessar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco e outras comunidades, além de Castro Alves, como São Luís, São Marcos e Gustavo Vaza. Ainda na comunidade de Castro Alves, por ter um salão amplo e com uma excelente estrutura para jogos, são realizados campeonatos, atraindo um grande fluxo de veículos. Também se faz necessário a colocação de placas orientativas e de sinalização de trânsito no referido local. Nesse sentido, acolhendo as demandas da população, primando pela proteção das pessoas e a prevenção de acidentes, solicito respeitosamente o acolhimento e o atendimento deste pedido de indicação. Nova Roma do Sul, 31 de março de 2025. Odete Araldo Bortolini, vereadora.
Peço à primeira secretária que faça a leitura do pedido de indicação 08 de 2025.
Os vereadores que abaixo subscrevem, bem perante os nobres colegas vereadores, apresentaram o presente pedido de indicação. Indico ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, que por meio da Secretaria de Obras, solicitação da instalação da placa proibido estacionar. R6A. Justificativa. Considerando a grande movimentação de veículos em nossa cidade, solicitamos a troca da placa proibido estacionar caminhões para proibido estacionar, além da pintura do cordão de calçada em amarelo. A placa encontra-se na Rua Engenheiro Carlos Leopoldo, na esquina com a Avenida Júlio de Castilhos, próximo à Pipa. A situação atual tem gerado transtornos, pois muitos motoristas interpretam que apenas caminhões estão proibidos de estacionar, o que resulta em veículos comuns estacionando na área marcada com a faixa amarela. Isso dificulta a passagem de outros veículos, que para continuar o trajeto precisam parar para permitir a passagem dos que estão estacionados, causando congestionamento e outros inconvenientes. Diante do exposto, solicitamos que a medida seja tomada para melhor a fluidez do trânsito e a segurança no local. Nova Roma do Sul, 31 de março de 2025, José Luiz Comim, Márcio Rossi, Rosângela Maria Tiepo, Lori Sosnoski e Rutinê Santi.
Peço à primeira secretária que faça a leitura do pedido de informação 04 de 2025.
Assunto, solicitação de informação sobre o andamento da ponte entre Nova Roma do Sul e Nova Pádua. Excelentíssimo senhor presidente José Luiz Comim. Venho por meio deste, com fundamento no princípio de transparência e no dever de fiscalização do Poder Legislativo, solicitar informações ao Poder Público o andamento da construção da ponte entre Nova Roma do Sul e Nova Pádua. A comunidade tem demonstrado grande expectativa quanto a esta obra. Tenho em vista que, conforme informações divulgadas, já a totalidade dos recursos necessários para a execução, diante disso, solicito as seguintes informações. Qual o status atual do projeto de construção da ponte? Há um cronograma oficial para o início da conclusão das obras? Se sim, favor encaminhar cópia do mesmo. Quais os entraves administrativos ou técnicos que ainda impedem no início da construção? Existe alguma previsão de licitação ou contratação da empresa responsável pela obra? Quais medidas estão sendo tomadas para garantir a celeridade do processo? Certa da atenção dispensada, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos e reforço a importância dessa demanda para a nossa comunidade. Nova Roma do Sul, dia 1º de abril de 2025, Vanessa de Borto Lipui, vereadora.
Obrigado, vereadora Rosângela. Então, esses pedidos de indicação e informação serão encaminhados ao Executivo. Então, neste momento, seria o momento da tribuna livre. Hoje nós não temos ninguém inscrito. No grande expediente, nós temos 7 vereadores inscritos. Então, pela ordem, eu convido o vereador Marcelo para ocupar a tribuna.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, prefeito Roberto. Hoje eu não lhe esqueci, prefeito, não. Peço desculpas ainda por ter feito semana passada. Aos colegas vereadores de Nova Pádua, Alexandre Alessi e Olimar Menegat. Aos meus amigos Eloy Marim, Neumar Araldi, da Cabanha e do Garal, né, que investiu aqui na nossa cidade. Presidente da Praspol, minha irmã, quem está aqui presente e todos que nos assistem pelas redes sociais. Colegas vereadores, eu me lembro que usei essa tribuna ainda perto do, logo no que iniciamos o mandato desse ano, falando sobre a necessidade do Corpo de Bombeiros. E quando se fala na tribuna, eu entendo que também é uma forma de pedir algo ao Executivo, de encaminhar, formalizar alguma solicitação para que o Executivo possa nos ajudar. Dito isso, eu quero parabenizar o prefeito, Roberto, porque li na página da Prefeitura que Nova Roma do Sul reforça a segurança com parceria estratégica com os bombeiros voluntários de Antônio Prado. Nós temos aqui o Lucas, que faz parte, né, dos bombeiros voluntários lá de Antônio Prado. E aqui diz que durante a reunião foi articulada a proposta de implantação de um posto avançado de bombeiros voluntários em Nova Roma do Sul, possibilitando a realização de plantões presenciais no município. A medida visa agilizar o tempo de resposta em ocorrências e garantir maior segurança para a comunidade. Então, prefeito, eu vejo que a minha pedido também ele vai se somar a essa, né, essa reportagem e a esse esforço da Prefeitura Municipal de nós termos aqui em Nova Roma, neste momento, esse tipo de atendimento, né, do Corpo de Bombeiros. A gente lembra que no ano passado nós tivemos um incidente, graças a Deus, sem vítimas fatais, né, nem pessoas não se machucaram, mas a gente teve um prejuízo ali de monta de material e de pessoas que estiveram atendendo e ajudaram a resolver o problema. Graças a Deus, naquele dia, né, nós tínhamos ali o pessoal da MADEG, que tinha os extintores e ajudaram a socorrer e resolver o problema. Podia ter dado um prejuízo maior, mas felizmente se resumiu àquela residência, né, e a gente conseguiu não ter estragos maiores. Então, prefeito, eu acho que a gente funciona dessa maneira, né? A Câmara de Vereadores apoiando, ajudando, pedindo, através dos pedidos que aqui são feitos e através da tribuna que a gente usa para falar também. Aos meus amigos do Nova Pádua, nós temos uma guerra grande, né? Nós vamos para a construção da ponte. Então, eu queria que vocês levassem o meu abraço ao Kiko, prefeito Kiko, né? Meu amigo, eu tenho uma dívida de gratidão com o Kiko. Então, levem o meu abraço a ele, a vice-prefeita, não me lembro agora o nome, a Renata. Isso também, a Renata, e todos os vereadores, colegas vereadores, e dizer que estamos juntos para que a gente possa, então, construir essa ponte nessa ligação Nova Roma-Nova Pádua, que certamente vai mudar a história dos dois municípios. Já que o tempo está correndo, senhor presidente, e agora nós temos o relógio, então tem que ser bem rapidinho, né? Então, eu queria também parabenizar as 11 candidatas que se inscreveram para a Pio Bela Ragazzi. Nós temos a presença de uma aqui, né? Parabenizar, e eu vou dizer o nome delas em ordem alfabética: Eduarda Machado Seco, Giovana Vanzetto, Giovana Comim, Joana Aguiar Brustolin, Juliana Manhaguanho, Leila Serafim, Letícia Milena Bonetti, Letícia Turqueto Zatti, Luana Pazucchi, que está aqui conosco, que nem eu falei, Maria Lúcia Frarão e Valéria Comim. Essa escolha vai acontecer no dia 9 de agosto de 2025, no nosso complexo municipal. Quero desejar, Luana, do teu nome, e que tu transmita às outras candidatas, boa sorte, parabéns pela coragem. É isso mesmo que nós precisamos para engrandecer o município. Pessoas que tenham essa coragem, essa vontade de dizer assim: amo Nova Roma e quero fazer uma Nova Roma melhor. Então, fica aqui o meu desejo de boa sorte. Só a sorte não resolve. Tem que ter dedicação, empenho, e eu tenho certeza que todas vocês são muito competentes, estão muito preparadas, e quem conseguir ser a Pio Bela Ragazzi vai estar em excelentes mãos. Logo, logo, esperamos receber a visita delas aqui, né, presidente, que nem aconteceu nos outros anos, e tenho certeza, será mais um grandioso evento, onde vocês serão as estrelas principais da noite, e nós estaremos lá torcendo por vocês, e que ganhe quem estiver melhor preparada, e as outras não perdem. As outras estarão junto para construir também a festa da Prima Vendemia. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Quero registrar aqui a presença também do ex-vereador e colega Zivir Santi, presidente do PP. Então, nesse momento, convido a vereadora Odete para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Saúdo o senhor presidente, os colegas vereadores, assessoras da casa, senhor prefeito Roberto, saudação especial, né, povo aqui presente, em especial hoje os nossos colegas vereadores do MDB, do município vizinho do Nova Pádua, o Alexandre Alessi, Olimar Menegatti, e os amigos Neumar Araldi e Eloy Marim, que estão aqui os acompanhando. Então, bem-vindos à nossa casa. Uma saudação ao público aqui presente, aos que nos acompanham pelas redes sociais e extensivo às nossas assessoras aqui da casa. Comento um pouco o pedido de indicação que eu fiz, que recém foi lido aqui na casa, solicitando, então, um estudo técnico no acesso à comunidade de Castro Alves. Então, senhor prefeito, esse acesso, a gente sabe que tem dificuldade ali, que é um trecho que não tem, a via ela é estreita, não tem um recuo, não tem um acostamento para os veículos ficarem fora da pista. Mas, então, junto com os técnicos aqui do município, com o setor de engenharia, que se faça um estudo e que viabilize, nem que seja com tachões no meio da pista, formar algum recuo para que realmente não aconteça algum acidente ali nesse trecho. Eu, por duas vezes, agora na safra da uva, pude presenciar caminhões ali, o tráfego grande de caminhões, em função do pessoal que ia levar a sua colheita. Numa noite de sexta-feira também, que tinha jogos em Castro Alves e tal, então, uma fila de uns 10 carros no meio da estrada, e caminhões e fluxos. Então, realmente que se pense alguma alternativa, né, ali, para que nem eu disse, nem que seja com tachões, de sinalizar, colocar aqui, para que realmente o fluxo de veículos seja melhor pensado, para evitar futuros acidentes ou alguma coisa mais séria neste sentido. Então, desde já agradeço, né, pela atenção. Também, hoje, dia 2 de abril, se comemora, é uma data especial, onde se comemora o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. O mês, o Abril Azul. Então, o autismo, ele está pensado em lei, já tem legislação própria ali. Ele se estabeleceu em 2007 com o objetivo, esta data, né, de 2 de abril, com o objetivo de difundir informações para a população sobre o autismo e, assim, reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas por este transtorno. O autismo não é uma doença, mas ele é, sim, um transtorno neuropsiquiátrico que afeta a comunicação, as questões de interação social e comportamentais das pessoas que têm essa anomalia, que não é uma doença, mas é uma condição física, uma condição neurológica que realmente afeta essa interação com a comunidade. Então, ele é um transtorno que se caracteriza por diferentes níveis e cada nível um comprometimento, tanto na relação social, enquanto cognitiva, de concepção, de lidar com a sociedade e de aprendizado, principalmente. Então, é um dia realmente que tem que pensar nisso. Nós sabemos que o nosso município também temos pessoas afetadas com esse transtorno e que é um problema social. Ele não é uma doença, mas que acaba demandando do poder público pessoas especializadas e qualificadas para dar conta do bom atendimento que esta condição neurológica estabelece, e ela é presente e necessária para bem atender, né, esses cidadãos, né? Então, não podia deixar passar em branco, porque eu estudo esse tema do autismo, né, e acho que precisamos pensar cada vez mais ações para o bem-estar e a melhor inserção possível e não discriminatória dessas crianças, desses jovens e de muitos adultos. Então, era isso. Muito obrigada.
Obrigado, vereador Odete. Então, nesse momento, convido o vereador Márcio para ocupar a tribuna.
Quero cumprimentar, senhor presidente, em nome deles, estender a todos os colegas vereadores uma saudação especial ao nosso prefeito Roberto, aqui presente, presidente dos progressistas Elvir, ex-vereador, saudações à nossa secretária Eliane, Betânia, nossa assessora, uma saudação especial aos colegas vereadores de Nova Pádua, aqui presente Olimar Menegatti, Alexandre Alessi, o ex-vereador Eloy Marim, junto com eles o Neomar Araldi, presidente da Abraspol, que nos acompanha aqui, que nos assiste de casa. Na semana passada, se encerrou as inscrições das candidatas da escolha da Pio Bela Ragazza. Quero ressaltar a importância da participação de 11 candidatas no concurso da escolha da Pio Bela. Hoje, inclusive, temos aqui a candidata Luana Pazuc presente. O evento é considerado o pontapé inicial da nossa maior festa, La Prima Vendemmia, um dos mais tradicionais eventos da cultura do nosso município, manter sua tradição e realizar a escolha e a rainha e as princesas. Elas ficarão responsáveis em destacar as potencialidades do nosso município nos principais eventos realizados no município. Quero parabenizar as candidatas que aceitaram o desafio para participar da escolha e estarem dispostas a divulgar o nome da nossa cidade, Nova Roma do Sul, e o que a nossa gente tem de melhor, e levar a todos os lugares possíveis o nome da nossa cidade. Todas elas já são vitoriosas, pelo simples fato de colocar seu nome à disposição e querer representar o nosso município, por amar nossas origens. Elas vão dedicar muito tempo para o nosso município. Desde já, fico os meus parabéns a todas as meninas pelo seu envolvimento, compreendimento, pela realização desta festa, que com certeza será um sucesso. Também quero falar sobre o pedido de indicação 06-2025. Dizer que a substituição das lâmpadas vai promover melhoria na iluminação pública do nosso município. pois as lâmpadas de LED proporcionam mais luminosidade, além de ser mais econômicas e com maior vida útil que as lâmpadas que temos hoje no nosso município. Também as ruas ficarão com melhor iluminação, dão maior segurança e tranquilidade para a nossa população. Quero lembrar também que as lâmpadas de LED consomem menos energia, fato que futuramente irá beneficiar o baixo custeio de iluminação pública do nosso município. Então, nós temos ali esse pedido de indicação 06 de 2025. Também quero falar que na quarta-feira passada estivemos reunidos com o deputado Afonso Orans, eu, Rutinês, presidente Zelvir, Rogério Kling e mais outros simpatizantes dos progressistas. Ele assumiu conosco o compromisso de não medir esforços para que nossas emendas que pedimos a ele sejam atendidas. Seria uma máquina na Secretaria de Obras e também uma emenda para asfalto, que seja destinado para o nosso município. Estivemos também na comunidade da Salete, onde que ele destinou 450 mil para a construção, para a realização do asfalto da comunidade. Então, também ali, o Afonso Orange já foi parceiro e com certeza será nesse outros novos compromissos com nós. Com o objetivo de fortalecer ainda mais o nosso município, com a chegada desses novos recursos, que serão muito bem utilizados pela administração pública. Desde já fica o nosso agradecimento ao deputado Afonso Orans, que sempre está contribuindo pelo nosso município com recursos para atender às demandas do nosso município.
Obrigado, vereador Márcio. Então, neste momento, convido o vereador Rutinês para ocupar a tribuna.
Bom, quero aqui cumprimentar o nosso presidente José, os meus colegas vereadores, os nossos colegas de Nova Paz, os colegas vizinhos aqui da nossa cidade, cumprimentar aqui o Roberto, a Eliane, a nossa assessora jurídica, e todos que nos assistem em casa, e todos mesmo. Minha filhota, né, filha? A minha filha também, sempre me acompanhando. Então, assim, ó, na semana passada, em reunião, tivemos presença do deputado federal Afonso Orando, progressista, acompanhado do seu assessor Adair Casaroto e do Derlei, assessor do deputado estadual Guilherme Pazin. Durante o encontro, entreguei ao deputado Afonso Orans, em meu nome e em nome do meu colega Márcio, do Progressista, uma demanda importante da comunidade de Nova Treviso. O pedido de pavimentação da Rua do Cemitério, que é um pedido que vem há muito tempo e com certeza devagarinho será feito. O deputado, grande parceiro da nossa cidade, recebeu a solicitação com atenção. Além disso, realizamos a visita ao asfalto da Salete, no sentido da balsa, onde o deputado Afonso Orans teve um papel fundamental que contribuiu com uma emenda bem significativa para essa obra. Hoje também fui visitar o asfalto ali, de sentido Castro Alves, sentido Oswaldo Cumim também, que é um asfalto que está ficando muito bom, que com certeza acredito que assim que parar a chuva, mais um dia e pouco, eles completam. Também é um trabalho muito bom. Obrigado.
Obrigado, vereador Rutinês. Então, neste momento, convido o vereador Loris para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente José, demais colegas vereadores, ao prefeito Roberto, aqui presente, os vereadores da nossa cidade vizinha, Nova Pádua, ao presidente da Braspol, o vereador suplente Gilberto e demais presentes e que nos assistem em casa pelas redes sociais. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre obras que a Secretaria de Obras está fazendo melhoria em nossa cidade. Vou falar sobre a estrada, né, que foi reaberta depois das enchentes que deu do ano passado, que é da balsa até a ponte, né, uma estrada essencial para o nosso turismo. Todos os fins de semana são centenas de pessoas que passam por aquela via, apreciando as nossas belezas, né, a natureza. Tem pessoas fazendo caminhada, pessoas que usam os ciclistas, moto, jipeiros. Então, acho que é uma obra essencial para promover o turismo dentro da nossa cidade. Então, parabéns ao prefeito, né, e ao secretário, da sua equipe, pelo belo trabalho que foi executado, né, que fazia tempo que ela estava em péssimas condições pelo desastre que aconteceu do ano passado. Mas faz uma semana e pouco, duas semanas, que foi reaberta, está à disposição da comunidade, da sociedade, quem quiser usar. Outra obra também que foi bem importante é aquela estrada que começa na Gruta e vai até Cachoeirão também, né? Uma obra que é muito utilizada para quem faz caminhada, ciclista também, moto, jipeiro também é muito utilizada, né? Essa trilha é uma trilha ecológica, que também é importante para fomentar o nosso turismo. Então, parabéns também para essa obra. E mais a estrada também, que foi patrulhada agora, que é da comunidade de São Luís, que começa na estrada da Gruta e vai até ao Salão. Também é uma estrada que é importante para quem quer fazer um desvio mais rápido, e é bem utilizada pela comunidade também. Parabéns para a comunidade também, né? E também quero cumprimentar as candidatas da Piobela Ragazza também, né, para se colocar à disposição e dizer que nós estamos torcendo para que esse evento aconteça e que seja feito um belo trabalho dentro desse período e que seja escolhida a que tem melhor preparada. Então, é isso aí. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lores. Então, nesse momento, eu convido a vereadora Rosângela para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos os mencionados de antes. E hoje eu vim usar a tribuna por dois assuntos. O primeiro foi o pedido que conversei também com o prefeito Roberto sobre a situação e também fiz o pedido com os colegas vereadores sobre a retirada dessa placa ali no entroncamento entre a Júlio e a engenheiro Carlos Leopoldo. Fica bem aqui perto da pipa. Isso eu digo porque são moradores, pessoas que circulam ali seguido, que moram ali na Salete, e por um pedido de algumas pessoas que transitam ali seguido. E, inclusive, também ali aconteceu comigo, que assim, é uma rua estreita, ela tem a placa proibida estacionar caminhões, mas eu acho que como a estrada ela é estreita, não tem como deixar, não é estacionar caminhões, tem que substituir a placa proibido estacionar. Por quê? É numa subida. Esses dias, eu descendo da igreja, ia subindo um caminhão e tinha vários carros estacionados ali nessa faixa amarela. E o que eu tive que fazer? Ali eu vi o porquê que eles fazem esses pedidos. Eles enxergam o perigo e sabem que ali não é o lugar de estacionar carros, até por ser ali bem na curva e ter uma subida. Eu tive que fazer o quê? Claro, a preferência era o caminhão que vinha subindo, ele não ia dar ré. Eu tive que dar ré até em frente ao salão. Então, eu acho que esse pedido ali de troca de placas, eu gostaria que o prefeito Roberto olhasse com carinho, porque é de fácil solução isso aí. Então, eu acredito que ele vai ver isso e, em seguida, vai tirar isso e botar proibido qualquer. E também eu digo, né, o pessoal tem que ficar atento, porque a multa vai vir se estacionar ali no lado amarelo. Eu acho que nos dois lados, ali na subida, ali na igreja. E outro assunto também que eu quero falar para vocês, eu solicitei na Secretaria da Saúde a lista de todas as pessoas acamadas, enfermas e debilitadas por algum motivo no nosso município. E dizer que essa semana eu comecei com muita alegria e satisfação, comecei a fazer minhas visitas a essas pessoas, inclusive os idosos. O meu objetivo, como vereadora, é fazer a visita e prestar minha solidariedade a elas, em poder ouvi-las, e se tiver alguma solicitação de demanda para seu bem-estar dentro do meu possível, eu vou ajudar a buscar solução com as equipes competentes. Isso, assim, é com grande satisfação que eu vou, e eu tive uma caminhada, sim, para pedir. Hoje eu quero ir para ajudar, contribuir, dentro do meu possível, a essas pessoas. Então, seria isso. Se eu não conseguir, eu quero tentar atender todos da lista, mas eu já estou atendendo pessoas que não estão na lista, e sim, já estão, sabe, acamadas, e isso eu vou tentar ajudar, fazer a minha parte, porque eu acho que não é só pedir, a gente tem que contribuir também. Isso é uma coisa que vem de mim e é uma satisfação muito grande, e eu vou continuar e espero que seja uma vez, duas por ano, eu faça essas visitas para essas pessoas. Que isso eu acho que, principalmente os idosos, nós temos a maioria, como é que posso dizer, uma porcentagem grande de idosos no nosso município. E eles contribuíram muito com o município, então eu acho que, como me deram a oportunidade de entrar como vereadora, é o mínimo que eu poderia fazer, fazer essas visitas, ajudar em alguma demanda. Claro, não depende só de mim, mas a gente vai buscar a solução. Então é isso, e agradeço a atenção.
Obrigado, vereadora Rosângela. Então, nesse momento, convido a vereadora Vanessa para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Conforme já citado aqui o nome da maioria que estão aqui nessa casa nesta noite, em especial quero cumprimentar o presidente do nosso partido, Gilberto. Tem aqui o Nelson Sandi do Republicanos também, prefeito que nos acompanha aqui, e a todos os nossos colegas e o presidente aqui da nossa Câmara. E quem nos acompanha online também, que já estamos com quase 100 pessoas assistindo a gente através da nossa transmissão. Uma boa noite a todos vocês. Bom, primeiramente eu gostaria aqui de pegar o gancho aqui do pedido de informação também colocado aqui sobre a placa proibido estacionar caminhões, né? Como a gente pode ver, interpretar, eu acho que ninguém é analfabeto aqui, todo mundo vê que aquela placa é proibido estacionar caminhões. E tanto todas as ruas que a gente vê ali pelo centro aqui do nosso município, não só essa rua que sobe ali da praça, em sentido a linha Carlos Leopoldo, mas como do outro lado, da lateral da praça, também eu peço que o prefeito que está aqui, que dê uma atenção especial, porque realmente tem ônibus que estaciona ali no outro lado e a gente não consegue cruzar. Quem tem um carro maior, uma caminhonete maior, não consegue fazer a dobra ali para cruzar, para atravessar. Então, acredito que o problema não seja só da Carlos Leopoldo. Conforme eu estava vendo agora, através da transmissão, o pessoal está comentando, e o problema daquela rua é toda a Carlos Leopoldo. Desde que desce lá embaixo, pertinho ali da Andréia, também tem essa questão do pessoal, às vezes, estacionar ali. Então, as ruas são estreitas. Eu acho que é a conscientização da população também de ver até que ponto, né? Porque a placa que está ali subindo, ela sempre foi aquela placa que é proibido estacionar caminhões. Então, agora, a gente possivelmente temos que ver, porque aqui, na Júlio de Castilhos, hoje, um dia chovendo, a população que está assistindo vai poder me entender também que é um caos, dia de chuva, dia depois das 5 horas, quando os trabalhadores saem do seu trabalho, realmente não tem lugar para estacionar. É realmente muito difícil da gente achar uma vaga. Nada contra com quem vai beber também no bar, pode ir à vontade, mas deixar o carro estacionado o dia todo ali para ir beber enquanto as pessoas querem ir no Mercado Santa Clara ou querem ir em algum outro lugar, querem ir no banco fazer alguma coisa mais rápida, não tem lugar para estacionar. Temos também outra rua, que é a Rua da Cressol ali, que é, vai para o depósito ali do Santa Clara. Também eu vou pedir uma atenção especial para que realmente façam um estudo das nossas ruas aqui, né? Porque não é só aquela rua ali, temos outras ruas também. Então, agora eu peço para que realmente analisem e vamos ver se realmente é uma questão mais partidária de colocar só a placa ali ou se é uma questão geral de olhar para o todo aqui, as ruas aqui do centro da nossa cidade, que eu acho muito importante também. Outro pedido que eu quero entregar aqui nessa casa hoje é sobre o pedido... um pedido de informação que eu estou solicitando aqui, que é para a gente poder ter explicações de o que a prefeitura está fazendo para resolver o problema das chuvas, né? A gente sabe que agora a gente está já adentrando os meses que vem mais chuva. Recentemente, na segunda-feira, a gente teve bastante chuva que caiu, que quase entupiu ali os bueiros. Eu fui lá tirar umas sacolas de lixo que tinha ali entre os bueiros para não trancar os bueiros aqui do nosso centro. É um problema que a gente está tendo, né? A gente vê o caos e a tristeza que é quando a Adri ali da farmácia, que já perdeu várias vezes os medicamentos aqui do centro, o Márcio Mantovani, quantos mil reais ele já perdeu ali na casa dele? Então, o cara, ele se desespera toda vez que vem uma forte chuva, porque realmente a nossa cidade tem esse problema de tubulação, né? Então, a gente precisa, eu gostaria que também o prefeito, que na semana que vem vai estar aqui nessa casa, que ele realmente explique para a população se já tem em andamento alguma coisa, se realmente vão fazer algo para pelo menos não dar mais esses problemas de enchente aqui no nosso município, né? Conforme acontece aqui nessa rua, a Avenida Júlio de Castilhos, conforme desce ali a casa do Mantovani, que o pessoal que é daqui conhece também, ele está sempre sofrendo por causa dessas fortes chuvas, então gostaria de uma explicação sobre isso também. E também, essa é a terceira semana que eu estou observando que as máquinas estão trabalhando aos sábados, né? E eu gostaria que realmente fosse visto o porquê que durante a semana algumas máquinas estão numa oficina, na oficina aqui da prefeitura ou numa oficina particular, e no final de semana, no sábado, estão trabalhando, né? Eu pergunto, para quê? Para ganhar hora extra, será? E a gente sabe que tem muito operador que às vezes ganha mais que o prefeito. Inclusive, estou aqui com a folha de pagamento desse mês, que eu já retirei ali no site, tá? Quem quiser acompanhar no portal de transparência. Me chamou bastante atenção um caso que é referente a uma enfermeira ali da UBS, que eu peguei a folha de pagamento dela e o valor que ela ganhou nesse mês foi R$ 16.925, com 71 centavos, mais que o prefeito. Né? O nosso prefeito não chega a ganhar isso também. Então, gostaria que realmente a gente desse uma atenção, né? Realmente fosse ver o porquê desses valores todos aí, nessa folha de pagamento. Bom, então, acredito que mais era isso que eu tinha para hoje. Tenham todos uma boa noite.
Obrigado, vereadora Vanessa. Então, neste momento, entramos na ordem do dia. Hoje nós temos um projeto que vai em votação. Então, peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei 1709 de 2025.
Projeto de lei número 1709 de 2025, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$ 5.936,53 e das outras providências.
Obrigado, vereadora Rosângela. Então, neste momento, está com a palavra o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Marcelo.
Senhor presidente, o relator do projeto será o vereador Márcio Rossi.
Obrigado, vereador Marcelo. Parecer 19/2025, projeto de lei 1709. Relatório. O chefe do Poder Executivo Municipal de Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul, encaminha à apreciação da Câmara Municipal o projeto de lei 1709/2025, que visa autorizar a abertura de créditos adicionais especiais no montante de R$ 5.936,03, destinados à Secretaria Municipal de Obras e Serviços, com a finalidade de recompor dotação orçamentária relacionada a valores não utilizados em contrato de operação de crédito firmado com a Caixa Econômica Federal, FINISA, número 06160595-53-2023. O crédito será custeado com excesso de arrecadação identificado na fonte de recursos número 1754, recurso de operações de crédito. Análise. Nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, compete o município legislar sobre assuntos de interesse local. A matéria em análise insere-se no campo da gestão orçamentária, sendo, portanto, de iniciativa do Poder Executivo e de competência do Poder Legislativo para fins de autorização legislativa. Conforme dispõe o artigo 41, inciso 2 da Lei nº 4.320, de 1964, os créditos especiais destinam-se às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. No caso, vertente, a abertura do crédito visa contemplar dotação inexistente no orçamento vigente, justificada pela necessidade de registrar contabilmente a devolução do saldo não utilizado na operação de crédito Finisa Caixa. A previsão e classificação orçamentária apresentada atende ao princípio da especificidade e da legalidade orçamentária, conforme os artigos 5º, parágrafo 1º e 43 da referida lei. O artigo 43 da Lei nº 4.320, de 1964, determina que os créditos adicionais devem ser justificados por indicação do recurso disponível. No presente caso, o projeto informa que a abertura do crédito se dará por excesso de arrecadação, no que se coaduna com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2, desde que demonstra a efetiva previsão do ingresso e a viabilidade financeira. No tocante ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial os artigos 15 e 16, verifique-se que o projeto não cria nova despesa permanente, nem gera impacto financeiro para o exercício subsequente. Trata-se de recomposição contábil do recurso captado e não utilizado, cuja devolução demanda previsão orçamentária. A redação do projeto está em conformidade com os critérios da Lei Complementar nº 95, de 1998, no que se refere à clareza, concisão e precisão na formulação dos disponíveis legais. A exposição de motivos apresenta justificativa clara, destacando a natureza do crédito e a vinculação com o contrato Finisa. Desta forma, o projeto de lei em análise não apresenta vício de origem e está em conformidade com os ditames legais. Conclusão. A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou e opinou de forma unânime pela aprovação do projeto de lei número 1709/2025, sob a ótica de constitucionalidade, mérito, juridicidade e correta técnica legislativa. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 2 de abril de 2025. Marcelo Luiz Panassolo, presidente. Loris Sosnowski, membro. Márcio André Rossi, relator.
Obrigado, Márcio. Então, está com a palavra o presidente da Comissão de Controle Orçamentário, vereador Utinese.
Obrigado, presidente José. O relator do projeto será o Thiago Beto.
Obrigado, colega Utinese. Cumprimento, senhor presidente. Estendo os cumprimentos aos demais colegas vereadores. Especial cumprimento, senhor prefeito. Estendo os cumprimentos também aos colegas vereadores da cidade de Nova Pádua, senhor Alexandre Alessi e Olimar Menegat. Cumprimento também o amigo Eloy Marim, proprietário da cabanha do Garal, Neumar Luiz Araldi, quem nos acompanha aqui e quem nos acompanha em casa. Parecer 19/2025. Matéria, projeto de lei número 1709/2025. Relatório, autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$ 5.936,53 e da outras providências. Análise. Em atenção ao regimento interno, se explana a análise dos aspectos legais do projeto no tocante à submissão orçamentária. Considerando a origem, verifique-se que o projeto de lei é apresentado pelo Poder Executivo, cumprindo desta forma a prerrogativa que lhe é dada pela Constituição Federal. A respeito de conteúdo, trata-se de abertura de créditos adicionais para poder devolver o valor que não foi utilizado para a Caixa Econômica Federal. O valor é de R$ 23.868,20. que será devolvido e abatido nas parcelas do empréstimo. Deste modo, a matéria apresenta-se de forma coerentemente, eis que não contraria quaisquer requisitos de responsabilidade de gestão fiscal. E considerando as análises técnicas e fiscais, se conclui o parecer e se opina voto favorável ao colegiado. Conclusão. A Comissão de Fiscalização, Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sobre a presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opinou unanimemente pela aprovação do parecer do projeto de lei sob a ótica de responsabilidade de planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Já aproveitando o gancho para comentar esse projeto, ele se refere a um empréstimo feito para pavimentação no antigo mandato, e é uma sobra de verba desse empréstimo, e essa Essa abertura de rúbrica é referente a juros que foram somados perante essa sobra de créditos. Então, ele vai ser devolvido para a Caixa Econômica e abatido no valor total, no montante total do empréstimo. Então, Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 2 de abril de 2025. Presidente Rutinei Santi, membros Rosângela Chepo e Thiago Bet.
Obrigado, Thiago. Alguém queira comentar o projeto? Então, coloco o projeto de lei 1709/2025 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado e os contrários que se levantem. Projeto de lei 1709/2025, aprovado por todos os vereadores. Nos esclarecimentos pessoais, nós não temos ninguém inscrito, então vamos para os recados finais. Na semana que vem, teremos a tribuna livre do prefeito Roberto Panazzolo, falando dos primeiros 100 dias de governo. E no dia 8/4 e dia 10/4, teremos pessoas convidando a população para audiência pública da usina Foz do Prata, que será realizada nas dependências da Câmara de Vereadores às 19 horas do dia 10/4. Então, todos os vereadores serão convidados a participar desde já. Agradecer mais uma vez a presença aqui dos nossos vereadores que vizinham de Nova Roma, Nova Pádua, também o ex-vereador Eloy, o Neomar aqui também presente na casa, agradecer a presença de vocês. Concluindo a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana.